Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Chegamos ao episódio número 54 deste programa. E hoje estou aqui com ela, Jéssica Marinzec, para falar de mais uma super região produtora do mundo do vinho. Jéssica, seja bem-vinda de volta.
E tudo bem com vocês?
Quero te ver cantar, Jéssica. Eu vejo as tuas lives e vejo que tu anda cantando nas lives. Então, no final,
eu estou dançando ao som de nenhuma música. Mas capaz, se eu for cantar, a galera vai sair correndo 3 dias.
Bom, se estamos com Jéssica, então significa que nós vamos falar de mais uma região muito importante do mundo do vinho. A gente saiu do velho mundo, a gente já falou de várias regiões super tradicionais da Europa, e hoje a gente vai entrar numa região do novo mundo, que a gente sabe que todo mundo que está nos ouvindo adora, eu também adoro, não só pelos vinhos, mas pelo passeio. É um lugar incrível de visitar. Bom, eu tô tentando segurar spoiler, mas eu sempre esqueço que quem já deu play no episódio já leu o assunto, né? Então eu tô sempre tentando fazer um spoiler, mas sempre esqueço desse pequeno detalhe. Hoje a gente vai falar então da Argentina, vamos falar bastante de Mendoza, né, que é a principal região, mas a gente vai dar um apanhado geral sobre as outras regiões também. Antes de começar, lembrando que no final a Jéssica sempre dá umas dicas de alguns vinhos bacanas da Argentina, do tema que a gente está conversando. E para quem está nos ouvindo, é só usar o cupom de desconto UMAMI10, que dá 10% de desconto nas compras em todo o site da Ivino. Lembrando que não precisa ser primeira compra, pode usar o cupom quantas vezes quiser, comprou, quer comprar mais amanhã, usa de novo, não tem problema, não tem valor mínimo. E dá para usar para tudo, para os acessórios, para as meias. Eu sempre menciono as meias, né? Eu tenho uma paixão especial pelas meias. Para os vinhos em lata, que entraram agora, super novidade da Ivino. Enfim, o Mami 10, 10% de desconto em cima de todas as compras. Então, vamos começar. Jéssica, como sempre, eu sempre começo contigo com essa parte histórica, né? Tu é a mulher da história do vinho. Então, dá uma palhinha para o pessoal. Como surgiu a viticultura na Argentina?
Boa! Bom, assim como diversos outros países aqui na América do Sul, foram os imigrantes, né, que iniciaram o cultivo da vinha e a produção dos vinhos. Quando a gente fala de Mendoza, que é a região mais icônica ali dentro da Argentina, a gente está falando de uma produção que surgiu junto com o desenvolvimento do país mesmo, assim. Então foi ali no século XVI que alguns padres começaram essa produção de uva ali na região de Mendoza, e foi um francês, claro, nessa expedição, que na verdade era um agronomista, quem introduziu a uva Malbec ali no país dos hermanos, mas mal sabia ele, né, o sucesso que essa uva ia alcançar ali naquele país.
Bom, dando um apanhado geral sobre como é, né, a região produtora da Argentina, é importante entender que a Argentina trabalha com diversos fatores naturais bem importantes. Primeiro, a gente sabe que tem ali a Cordilheira dos Andes, que se estende de norte a sul do país, e a maioria dos vinhedos está relativamente perto dessa cordilheira, né? É uma região que produz em toda a extensão do país, então tem produção mais ou menos 1.500 quilômetros de extensão desde Salta, lá no norte, até a Patagônia, no sul. E como eu falei, a gente está falando de um país que trabalha bastante esses fatores naturais. Então, à exceção de algumas pequenas regiões, a maioria dos vinhedos da Argentina está a uma altitude mais ou menos acima de 600 metros ou mais acima do nível do mar. Então, a gente está falando de uma altitude bem elevada. E aí, eu acabei de mencionar sobre a região norte, né, Salta. Para ter uma ideia de como a gente trabalha com altitude aqui na Argentina, em Salta tem algumas regiões que tem vinhas acima de 2 mil metros de altitude. Então, quando a Jéssica mencionou Mendoza como a principal região, quem já esteve lá já deve ter visto aquela paisagem bem desértica, né? Mendoza é um deserto. E o que permite a produção lá é essa altitude mais elevada. Senão, imagina uma região de baixa altitude e desértica. Seria extremamente quente e talvez a produção não fosse de tanta qualidade. Então, quando a gente pensa em Argentina, é sempre bom pensar em todos os fatores naturais que afetam aí o plantio das uvas e que vão fazer diferença também no vinho. Bom, então, assim, tirando esse apanhado geral, vamos dar uma passada, então, nas regiões de norte a sul e depois a gente fala um pouquinho mais sobre Mendoza, que é o nosso foco aqui hoje. Então, no norte do país, a gente tem algumas regiões bem importantes, algumas delas, inclusive, bem conhecidas, né, como Salta, de onde vem Torrontés famosos, o vinho branco mais famoso da Argentina. Lá a gente está falando de uma altitude super elevada, uma região que é bastante quente, se não fosse essa altitude seria até meio difícil, né, de produzir vinho. O que a gente tem de região, além de Salta, que eu já mencionei, super relevante assim, para o pessoal conhecer?
Bom, então como a Nath falou, ali no norte a gente começa com Salta e aí tem a sub-região deles, que é Cafayate, que é essa região de uma produção super alta e de uma produção bem qualitativa, né, dos Torrontés. E também, cara, quando a gente fala de Malbec, é um Malbecão bem elegante. Descendo, a gente começa a gente entra, na verdade, na grande região de Cujo, né, que é subdividida entre La Rioja, San Juan e Mendoza. Ali em Cujo, dependendo do seu sotaque em espanhol, é onde a gente encontra o maior volume de produção dentro da Argentina. Então, lembrando que as regiões vitivinícolas de maior importância estão ali mais próximos da cordilheira, como a Nath falou, num clima bem afastado do oceano, mas é daqui que a gente vai encontrar esses tintos potentes, então Malbec, Shiraz, Cabernet Sauvignon. Descendo um pouquinho de Cujo, a gente chega na região da Patagônia, que é uma região também bastante qualitativa para a produção de vinhos. A gente tem La Pampa, o Rio Negro e Neuquén, que são essas três sub-regiões dentro da Patagônia Argentina. Ali o foco é uvas de clima mais frio e a gente está falando de Pinot Noir, uma produção bem bacana, vinhos bem elegantes, frescos, mas o álcool ele ainda é um pouquinho elevado, assim, isso eu percebo bastante nessas regiões. E por fim, cara, eu acho muito legal comentar que ali em volta da capital de Buenos Aires está rolando uma produção de vinhos e nessa região é a única região dentro da Argentina de clima marítimo, né? A gente sabe que Buenos Aires sofre bastante influência marítima, inclusive está próximo, né? Está oposto, mas próximo de algumas localidades produtoras no Uruguai. Então, é uma região que vem despontando aos poucos. São poucos os vinhos aqui no Brasil, mas acho que vale o comentário.
É super bacana essa questão, né, de produção ao redor da capital e de ter essa influência de clima um pouco mais marítimo, porque aqui a gente consegue produzir alguns vinhos, algumas variedades que talvez não fossem tão agradáveis em Mendoza, por exemplo, como Sauvignon Blanc, Pinot Noir, como tu até mencionou, da produção de Pinot Noir mais para o sul, né? Mais na região da Patagônia. Eu confesso que nunca provei ainda, ou se provei, não lembro, porque isso acontece muito de eu falar no podcast que nunca provei e depois zapear no meu celular e encontrar fotos de vinho, sim. Mas que eu lembro, neste momento, não, acho que não provei vinho da região dos entornos de Buenos Aires ainda. Espero provar logo, não é uma coisa que a gente encontra muito no Brasil ainda. Mas, se tudo der certo, logo mais a gente começa a conhecer esses vinhos. Bom, então a gente fez um apanhadinho geral, vamos focar aqui, então, na região de Cuyo, né, onde está Mendoza. E só uma curiosidade, Cuyo significa país dos desertos, na língua dos povos originários dessa região argentina. Então, já dá para entender um pouquinho como é que funciona o clima por ali. É a região que produz a maior parte da produção da Argentina, como a Jéssica mencionou, mas quando a gente fala de maior parte, é 95% do total de área plantada de vinhedos de todo o país está nessa região. Então, é bem relevante mesmo. A região de Cuyo se divide, então, como a Jéssica disse, em La Rioja, San Juan e Mendoza. O nosso foco hoje aqui é Mendoza, é a região que a gente mais conhece, a região que a gente mais ouve falar e é de onde vem a maioria dos vinhos também. E quando a gente fala de Mendoza, a gente pensa na hora em Malbec, faz sentido total, é realmente a uva mais produzida e a uva mais emblemática também. Eu não sei se a gente mencionou antes, né? Malbec é uma uva de origem francesa, da região de Bordeaux. Ela ainda é uma das uvas autorizadas no corte bordalês. A gente, inclusive, já gravou um podcast sobre esse assunto, sobre Bordeaux. Mas ela ganhou força mesmo na Argentina, ela se tornou uma uva ícone do país. Então, hoje é muito difícil alguém falar em Malbec e não pensar direto na Argentina, né? E pensar, Malbec me lembra a França, lembra a Argentina. E os estilos também são bem diferentes, né? Do estilo produzido na França e estilo produzido na Argentina. Então, vamos começar a falar da nossa região de Mendoza. Bom, eu tinha acabado de falar que a região de Cuyo, ela concentra 95% dos vinhedos da Argentina e a região de Mendoza apenas concentra 75% desses vinhedos. Então, é bastante coisa nessa região. Como eu mencionei antes, Mendoza é uma região desértica e um dos grandes problemas em regiões desérticas, óbvio, é a escassez de água, o que faz com que a viticultura lá passe por alguns processos diferentes. Então, a irrigação, ela não é uma irrigação livre, né? Tu não pode simplesmente ligar uma mangueirinha e sair regando vinhedos na loucura dessa forma, porque a água na região ela é muito escassa. Antigamente, os produtores faziam um tipo de rega, né, nos seus vinhedos, que eles chamavam de inundação, né? Eles cavavam umas valas e enchiam de água e deixavam a terra absorver. Hoje em dia, isso já não é mais tão visto por lá, a gente vê muito mais a irrigação que a gente chama de gotejamento, que é uma rega gota a gota, assim, o produtor ele coloca uma espécie de mangueirinha na extensão do vinhedo que fica pingando gotinha por gotinha só a quantidade necessária de água que a planta precisa. E quando a gente está falando de uma irrigação que é feita com água proveniente do degelo das cordilheiras que estão ali ao redor. Quem anda pela cidade de Mendoza consegue enxergar nas calçadas uma valinha. E ali a gente consegue ver a água do degelo passar. Não é sempre. Quando eu visitei a região, não tinha no centro da cidade nada, estava tudo bem sequinho passando, mas nas regiões mais para perto de Vale de Uco, que é uma das regiões que a gente vai falar aqui, que fica dentro de Mendoza, já dava para ver mais essa água correndo nessas valas. Então, é uma coisa bem interessante de entender. Como a gente está falando, então, a gente tem um problema de ser uma região desértica, com pouca chuva e com escassez de água, então é bem importante entender como fazer. Tem, inclusive, muitos produtores que fazem o que a gente chama de dry farm, né? Que é, não, inclusive, não regar nada suas vinhas. Claro que é um processo até acostumar a vinha isso a funcionar desta forma, é um processinho mais longo, mas tem bastante projeto na Argentina trabalhando com esse tipo de dry farm.
Eu acho muito legal pontuar sobre os solos ali de Mendoza, porque eles também fazem toda a diferença nessa composição, né? É uma cadeia que um elemento corrobora com o outro, né? Então, a gente tem a altitude, a gente tem a irrigação que a Nath falou, e a gente tem essa formação de solos em Mendoza, que é essa formação aluvial, né? Que é uma formação milenar, de pedras que vieram sendo trazidas por rios, né? Então, isso é basicamente o que é o solo aluvial, pobre em nutriente. Então, então a vinha vai trabalhar bastante para correr atrás de água. Ele tem pouca fertilidade, então essas uvas elas vão trabalhar muito mais para dar frutos bem mais concentrados, assim. Então, é importante essa união, né? E é o que a gente, no final das contas, chama de terroir, né? Todos esses elementos juntos formam um terroir muito único ali em Mendoza. E dito isso, a gente tem alguns bolsões de algumas regiões, sub-regiões super importantes. O que aconteceu é que houve um boom, né, desse estilo de Malbec lançado para o mercado, esse Malbec intenso, esse Malbec negro em taça, com muita fruta madura, às vezes com pouca acidez, e aí alguns produtores acabaram fazendo seus estudos e descobrindo essas sub-regiões que são joias ali dentro e da onde saem vinhos um pouco mais elegantes.
Dessas regiões, a gente pode destacar, claro, quando a gente começa a falar em região, a gente entra em sub-região e cada região tem um monte de mini sub-regiões, sub. Mas falando em termos gerais, em Mendoza, a gente pode destacar três sub-regiões principais, que é Maipú, que é a região ali um pouco, bem perto mesmo da cidade de Mendoza. Coladinha nela ali, a gente já tem Luja de Cuyo e um pouco mais para o sul, o Vale de Uco. E aqui, quando a gente está falando dessas três regiões, quanto mais para o sul a gente vai, um pouco mais fresco vai ficando o clima, né? Vai subindo um pouco a altitude. Vale de Uco, a gente já está numa altitude um pouquinho mais elevada. Maipú é uma região um pouquinho mais plana. Geralmente, quando a gente compara, e aí a gente fica focando em Malbec, mas depois a gente menciona as outras uvas, porque tem várias uvas excelentes, dando vinhos excelentes na Argentina, mas comparando Malbecs, assim, a gente consegue perceber nessas regiões estilos bem diferentes, né, Jéssica? Vindo de uma região e da outra região, uma região mais quente, mais plana, uma região um pouco mais alta e mais fresca, são dois estilos bem diferentes de Malbec que vão sair daí.
Verdade, um com um pouco mais de acidez, outro com um tanino mais marcado, vinhos mais elegantes, vinhos mais parrudos. Então essa é a brincadeira legal e que começou esse grande desenvolvimento nos últimos anos, né? Essas diferenças de terroir dentro de Mendoza fazem realmente alguns vinhos se destacarem. Então, a gente vê que, por exemplo, em Luan de Cujo, por exemplo, que é essa região mais alta, a gente tem alguns dos maiores produtos, melhores e mais icônicos produtores dentro de Mendoza. Assim. Então, eles vão, eles sabem o que estão fazendo, né, quando escolhem esses lugares.
Inclusive, Luan de Cujo é uma denominação de origem para Malbecs, então vários dos nomes famosos que a gente ouve estão ali, vêm dali.
E aí, para quem não sabe, dentro da Argentina a gente só tem duas denominações de origem, né? Duas DOCs, na verdade. Uma é Luan de Cujo mesmo, focada em Malbec, precisa ser amadurecido 24 meses antes de sair para o mercado. E San Rafael fica mais ao sul, como a Nath bem pontuou, é uma região mais fria, então é a segunda DOC. É engraçado que são poucos os produtores que se valem, né, no sentido de vou tirar proveito mercadológico dessa denominação de origem. São poucos mesmo, mas todas as outras regiões, então quando a gente fala de Cafayette e tudo mais, é tudo GI, né? Tudo ou o famoso IGP, para quem está mais familiarizado com as denominações francesas. Então, todas as outras são consideradas GI e só Luan de Cujo e San Rafael que são DOCs.
Então, assim, só para a gente se localizar aqui no mapa, e a gente sempre indica que quem esteja ouvindo o nosso podcast abra o mapinha da Argentina para acompanhar visualmente, porque falando assim a gente pode ficar confuso. A gente tem, então, Luja de Cujo, que é essa região super importante para grandes Malbecs de qualidade no país, é uma denominação de origem, é uma região que os vinhedos geralmente ficam ali na altitude de 1.000 metros acima do mar, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas mais ou menos nessa faixa, produz principalmente Malbec. Tem outras coisas? Tem, mas principalmente Malbec. A outra região que eu mencionei é Maipú, ela fica a leste, né, de Luja de Cujo, é uma região um pouco mais baixa, um pouco de altitude mais baixa. Então, é uma região mais quente, Produz bastante Malbec também, produz Syrah, Cabernet Sauvignon, e produz muito vinho um pouco mais econômico, vinho mais de entrada, aquele vinho que vai ser mais frutado, nem sempre com uma acidez tão alta, mas bastante vinho interessante também. Mais para o sul, a gente chega então no Vale de Uco. Vale de Uco a gente tem até ouvido falar bastante nos últimos tempos, muitos produtores famosos que têm vinhedos em Lujo de Cuyo começaram a adquirir terras mais para o sul, no Vale de Uco, e estão começando a produzir grandes vinhos lá também. É uma região um pouco mais alta, aí os vinhedos estão a partir de 1.000 metros até 1.400 metros acima do nível do mar. Então, lembrando que essa altitude vai dar para a região noites mais frescas, então a uva vai amadurecer bem mais lentamente. Isso, claro que a gente não vai entrar em detalhes muito técnicos, mas isso é um processo que ajuda a amadurecer bem os aromas da uva, a reter bastante acidez, então produz vinhos muito, muito elegantes. Então, por lá, além de Malbec, que a gente já falou, e é bacana comparar Malbecs dessa região com o Lujan e com o Maipu, aparece bastante variedade de uvas diferentes. Então, a gente já encontra Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, tem bastante coisa saindo dali. A Jéssica falou de San Rafael. San Rafael, e aí é curioso, né? A gente está falando de uma região que não tem uma altitude tão elevada quanto essas outras regiões que a gente falou. Mas como está mais ao sul, é uma das regiões mais frescas do país. Então, a mesma coisa, ajuda a maturação da uva, ajuda nessa acidez da uva, vinhos super elegantes também. Então, já que a gente está falando agora, mencionei várias uvas, vamos falar um pouquinho de uva, né? Vamos entender qual é a proporção da Malbec, esse Malbec é tão produzido assim, se tem outras variedades muito produzidas. E eu acho que a primeira coisa importante para entender é que, apesar de não ser assim, um número tão absurdo, mais de 50% das uvas plantadas na Argentina são tintas. A Argentina produz excelentes vinhos brancos também, mas cerca de 58% ou 60% das uvas plantadas na Argentina são tintas. Então, quando a gente está falando de uvas tintas, Malbec é disparada a uva mais plantada no país. Mas logo atrás dela a gente ainda tem, numa proporção mais ou menos parecida, bem abaixo de Malbec, obviamente, a Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah. E aí, em menor proporção, a gente vai encontrar Tempranillo, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, Taná, Petit Verdot, enfim. Até Carmenère, que é uma uva tão ícone do Chile, né? Mais ou menos uma história semelhante. São duas uvas que são da França, que são da região sudoeste da França, da região de Bordeaux, que fizeram sucesso na América do Sul. Até Carmenère, que é uma uva super ícone do Chile, já está sendo plantada na Argentina, já tem excelentes exemplares de Carmenère da Argentina.
Assim como tem uns Malbecs legais
Malbec, né? Plenos, exatamente.
Eu acho legal falar também da Bonarda, que é a segunda tinta mais plantada ali, é muito doido, né? E a Bonarda, ela é mais no estilo... um pouco menos de tanino, fruta vermelha, um estilo mais fanenise, né? mais para o dia a dia, e não confundir com nenhuma Bonarda italiana. Tem uma Bonarda no Piemonte, tem uma Bonarda na Lombardia também. Na verdade, essa Bonarda é a Bonarda, é uma uva francesa, que chama Dolce Noir, que é ali da região do Savoie, que fica próximo da Suíça. Então, essa que é a Bonarda argentina. Por que que chamaram ela de Bonarda? Só para dar uma confundida nos nossos estudos, eu não sei, mas é só para vocês saberem.
É só para atrapalhar a nossa vida, né? Então, e aí quando a gente está falando de uvas brancas, a gente está falando de mais ou menos 18 a 20% do total de uvas plantadas na Argentina. E aqui a gente tem a uva mais produzida e a uva mais famosa é a Torrontés. Mas aí a gente vem mais uma vez com aquelas perguntas, para que que fazem isso com a gente, né, Jéssica? Existem três tipos de Torrontés na Argentina. Quando a gente fala de Torrontés, dessa uva mais plantada, a gente está falando do Torrontés Riojano, que olha aí, já faz alusão à Rioja também, que a gente já falou que é Rioja na Espanha. Não, é de La Rioja, né? Mas então, essa mais plantada é Torrontés Riojano. Depois dela, mas aí não tem uma grande diferença, não é tão mais plantada assim do que a segunda mais plantada, que é a Chardonnay. A gente está falando aí de 4% de Torrontés e 3% de Chardonnay. Aí depois vem algumas outras variedades um pouco menos, que a gente encontra um pouco menos, como Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Viognier, Semillon, mas aqui realmente a uva mais emblemática do país, não só por quantidade, né, mas também por ser uma uva muito, muito emblemática mesmo. Olha eu aqui repetindo a palavra, mas realmente muito emblemática, muito famosa.
E lembrar que a Torrontés é um cruzamento de algumas uvas, E ela é considerada autóctone, né, da Argentina. A gente tem Torrontés na Espanha, a origem dela, o estudo antropográfico dela é lá, mas ela é considerada uma uva autóctone da família das crioulas, né, Nath?
Aliás, Jéssica, então, já que a gente mencionou uvas, o que são uvas crioulas?
Cara, é uma família de uvas e elas chegaram aqui na América do Sul e foram cultivadas para... como é que fala? Raisins?
Para passas.
Uva passas, exatamente.
Jéssica é muito fina, ela lembra das palavras só em inglês.
E aí, cara, as pessoas acham que quando a gente planta uma semente de uma uva, cresce exatamente aquela semente, do mesmo DNA, né? Mas não é, tipo, se você for para Borgonha e tomar um puta Pauline Monrachet e for lá no vinhedo roubar uma uva e plantar a semente aqui, talvez nasça uma uva boa, mas não vai ser uma outra coisa, não vai ser aquela Chardonnay lá. E foi mais ou menos isso que aconteceu com essas uvas, né? Então, elas são, na verdade, uma mutação de algumas uvas internacionais que vieram para cá, para a América do Sul, certo? É isso, né?
Certo. Torrontés, então, é a principal delas, né? Mas a gente tem, hoje em dia, a gente vê algumas outras uvas começando a se destacar, pequenos produtores produzindo, resgatando algumas variedades mais esquecidas, né? Como cereça, por exemplo. Então, tá havendo um movimento de resgate de algumas variedades, crioulas, chamadas assim. Então, é bem bacana, quem tiver a oportunidade de provar alguma dessas uvas, é bem diferente do que das uvas internacionais que a gente está acostumado, então super vale a pena. Tem várias deliciosas. Olha, estava pensando aqui se tem mais alguma coisa para a gente falar. Quer dizer, ter sempre tem, né? Como a gente sempre diz aqui, quem está acompanhando todos esses episódios especiais para Ivino, que eu e a Jéssica estamos gravando, já sabe, a gente está tentando fazer um resumão. Porque imagina, a gente está tentando resumir um país inteiro em um episódio de menos de uma hora. Então, sempre tem mais assunto, obviamente. Mas a gente está tentando fazer um apanhado de clima, de regiões mais importantes, de uvas mais importantes. E eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui. Quem ficar com alguma dúvida, por favor, manda mensagem no Mami, pode incomodar a Jéssica, liga para ela de madrugada. Não, gente, não façam isso, por favor.
Nossa,
em
nome de Jesus.
Em nome de Jesus, não façam isso. Que agora, Jé, a gente pode partir para aquela parte maravilhosa que eu acho que o povo espera o episódio inteiro, que é o que eu compro da Argentina, quais são as sugestões, as indicações da Jéssica para vinhos da Argentina neste momento.
Gente, bora. Então, eu tenho minhas dúvidas aqui, se alguém nunca provou um vinho argentino, mas é sempre bom, né, a gente começar ali pela base da pirâmide. E aí eu vou indicar um Malbec de entrada, mas ele vem ali do Vale do Uco, que a gente comentou, que essa região é um pouco mais fria e tudo mais. É o Punta Negra Malbec da Belhara Estate, que é um produtor bem bacana, é um vinho mais acessível, e ele passa 10 meses em tanques de cimento. E barrica, então parte do vinho, não se dizer agora a porcentagem de cada um, antes de ir para o mercado. O mais legal desse vinho é que ele tem 14,5% de álcool, mas você vai perceber que é bem integrado, não é desequilibrado, assim, eu gosto muito. O segundo vinho que eu vou indicar para vocês é, na verdade, um blend, porque a gente falou aqui, né, que não é só sobre Malbec. Então, é Malbec Cabernet Sauvignon, é da Bodega Goulart, é essa bodega que a gente traz com orgulho, a enóloga é super premiada, e esse vinho é de Luan de Cujo, da denominação de origem dessa região mais alta que a gente encontra ali em Mendoza, tá? Então, meu, esperem nota de fruta mais seca, esperem caixa de charuto, esse vinho é um vinho mais complexo, e ele passou 12 meses em carvalho francês. A Érica, que é a enóloga, ela gosta desse trato, ela gosta de trabalhar bem com madeira. Então, para quem está esperando um vinho mais encorpado, tá aí.
E aqui, já que a gente está falando de vinho, né, a gente sempre dá uma diquinha de harmonização. A minha dica para harmonizar qualquer vinho é tentar fazer harmonização regional. Você está falando de Mendoza? É qualquer coisa que dê para assar na lenha. Joga berinjela, carne, batata, o que quiser numa lenha, vai com esses vinhos que sempre vai ficar uma delícia. Eu acho que é isso. Lembrando que todos esses vinhos que a Jéssica mencionou e todos os outros, vocês podem comprar com 10% de desconto no site da Evino usando o código UMAMI10. Na verdade, eu vou sugerir, inclusive, que vocês baixem o aplicativo, que é mais fácil ainda para comprar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem episódio novo toda sexta-feira ao meio-dia neste mesmo Bate-Canal. Jéssica, muito obrigada pela presença. Adorei mais uma vez.
Gente, obrigada, eu que adorei. Sempre leve, gostoso, divertido. Espero que vocês tenham gostado também, aprendido com a gente. Até o próximo.
E até o próximo, então, pessoal. Beijos.